Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Chegando ainda com pandemia, seu Tatar Khan.
Verdade.
Mas sabe o que tem também esse ano?
E3!
Não esperaram a pandemia, fizeram a E3 digital, mas fizeram. E no update de hoje nós vamos falar das novidades anunciadas pela Nintendo nesse evento que a gente pode discutir, inclusive, se realmente é necessário.
Ah, de verdade, a E3 foi um combinado de empresas fazendo lives falando que estavam na E3.
É justamente isso.
É isso.
Foi isso.
Foi todo mundo fazendo live no mesmo dia e falando é o mesmo evento.
Tamo aqui, né? Isso aí combina de anunciar. E é isso.
É isso aí, tá? Essa foi a E3. O que é legal, na minha opinião. É legal.
Por que é legal?
Eu achei legal. Não posso achar legal, Mori?
Pode, né? Mas queria saber o motivo.
Eu só achei legal.
Tá bom.
Tipo, não tem motivo lá, eu só achei legal. Achei bacana que as empresas fizeram isso e se reuniram mais ou menos na época da E3, porque a gente tem uma, tipo, data comemorativa. É um momento especial do ano, é um momento celebrativo, celebratório, celebrativo, onde a gente vai vivenciar o hype dos games. Ó, mas vamos lá. Nintendo fez um evento de cerca de 40, 50 minutos aí, anunciando vários jogos. Mas antes de falar de Nintendo, eu quero falar de Ubisoft Forward.
Isso aí, né? Eles que fizeram...
O Ubisoft pra frente.
Eles que inauguraram, né, a semana de lives aí da E3, trazendo as suas novidades, e tinha novidade que incluía a Nintendo, né, nesse evento.
Exatamente, porque eles finalmente anunciaram a continuação de Mario Rabbids, Mario Plus Rabbids, Mario mais Rabbids Kindle Battle. Agora tem uma continuação que vai chegar para o público em 2022, mas que aparentemente traz uma mecânica atualizada, novas funções, novos personagens. E pra quem não conhece, tá? Mario Plus Rabbids, cara, é um jogo bem legal. Inclusive, hoje na eShop ele tá em promoção, tá? Você consegue comprar ele com um pacote de expansão por uns R$50 e o jogo básico por uns 30 conto.
Reais.
Cara, eu já, na minha opinião, se você gosta de jogos tipo XCOM, cara, vai na fé e já compra com um pacote de expansão, porque vale muito a pena. É um dos meus jogos favoritos do Switch.
Quando você disse finalmente anunciaram, é porque existe uma base de fãs que queria essa segunda versão? Ou você tá falando
pra mim?
Tato Tarkan, que tá ali empolgado.
Finalmente! Você tem uma noção? Eu sigo. Oh, pra vocês terem uma noção de que, eles até que, considerando as promoções e tudo mais, eles têm uma base instalada boa.
Uhum.
Não é a melhor base instalada da Nintendo. Não é a melhor base instalada do Switch.
Certo.
É verdade.
É.
Não é a melhor base instalada da Ubisoft.
Certo.
Mas os caras têm uma relação especial, assim, até a galera da equipe. Porque eles estão trabalhando com o asset da Nintendo. Muitos deles cresceram jogando Nintendo.
Uhum.
Então tem uma parada especial.
Entendi,
tá?
Entendi.
Eu ia falar uma coisa, você me cortou, esqueci o que eu ia falar.
Desculpa, mas você falou da promoção. Você falou que tá disponível pra galera poder comprar aí com pacote de expansão. E aí você ia falar da segunda versão agora. O que ela tem de diferente? Me conta.
Não, basicamente, na verdade, é uma... já lembrei o que eu ia falar. Eu vou pegar aqui. Inclusive, só pra você ter uma referência, tá? A Rabbit Peach, que é um dos personagens, tem o Instagram dela.
Tá? Oficial.
Oficial. Tem 18 mil seguidores.
Aham, entendi.
Tipo, não é uma parada gigantesca, mas essa personagem é encantadora.
Uhum.
Eu sigo a Rabbit Peach.
Entendi.
E, cara...
Porque ela é uma rabbit, que é um coelhinho da Ubisoft.
Da Peach.
Só que com o corpinho da Peach, é isso?
Esse jogo todo, essa mistura do rolê da Nintendo com rabbits, cara... É fantástico. Os personagens são divertidíssimos. Não fica aquele rolê, tipo, só infantilzão. Fica da hora e zoeiro, porque os Rabbids têm uma pegada um pouco mais maliciosa, mas ainda assim, dentro de um universo infantil.
Sim,
inclusive, tem uma estatueta da Rabbit Peach que chegou a ser vendido durante um momento, não chegou no Brasil, essa estatueta. Eu estou caçando, então se você sabe onde comprar, me mande presente ou me fale onde comprar isso daqui.
É tipo um amiibo?
Não, é maior, assim, é desse tamanho. A última vez que eu fui pra Ásia, eu cacei em todas as lojas e não consegui encontrar.
Ah, mas era tipo só uma estatueta. Do
Rabbit Luigi, é só uma estatueta e tal. Tá. Mas é um action figure muito da hora, e a Rabbit Peach, pra mim, é um dos personagens mais legais desse jogo. Mas o ponto é, cara, muito legal a Ubisoft anunciar isso. Tem uma base de fãs que tá super feliz. Eu, particularmente, acho um dos melhores jogos de third parties, né? Não desenvolvidos pela Nintendo, ainda mais por ter ainda os recursos da Nintendo, né? Os assets, os personagens, né?
Sim.
Cara, mega divertido e tá em promoção, então fica a dica pra você já se preparar pro próximo, que só em ano que vem.
E aí, no caso, essa nova atualização, essa nova versão do jogo, ela ganha uma nova mecânica? Não, é só...
Vão ganhar novas mecânicas, novos personagens, uma nova história, uma nova aventura que vai viver o Mario junto com o Luigi, a Peach e as suas versões Rabbits, né? O Mario Rabbit, o Luigi Rabbit, a Rabbit Peach.
Entendi.
E, cara, é divertidíssimo. É um jogo muito legal e um jogo que você gostaria muito, Mauri.
É mesmo?
É mesmo. Você curtiria muito o jogo porque ele é um jogo de estratégia.
Aham. Uhum.
E você tem que fazer a movimentação certa, ao mesmo tempo ele é fofinho. É muito da hora. Eu espero que eles coloquem mais funções online no segundo jogo, pra você poder jogar com seus amigos mesmo à distância e tal. Que na pandemia, particularmente, fez diferente. Eu teria jogado mais esse jogo.
Certo.
Durante a pandemia, se ela tivesse essa função. Então, cara, show de bola, Ubisoft. Estou feliz e ansioso por ver mais do novo jogo de Mario Rabbids.
Muito bom, muito
Mas
bom.
Mas falando de lançamentos da Nintendo... de certa forma, houve uma... Toda expectativa, ela é um problema.
É, com certeza. Porque ela é... Se você não tem expectativas, você não tem decepção.
Você não se frustra. Pessoas que não têm expectativa não se frustram. E a galera tava falando muito de um Switch Pro, que tava pra ser anunciado, inclusive antes da E3, não foi anunciado. Esperava-se na E3, não foi anunciado.
Você se pergunta se eu tô decepcionado, Tato?
Não, porque você não tem nenhuma expectativa.
Não. Na verdade, eu sei que não vai ser lançado. Essa é a questão.
A gente apostou que se fosse lançado esse ano, se fosse anunciado
se fosse lançado
esse ano. Eu acho que é anunciado, a palavra de Deus é. Eu ia te dar um Switch se não for.
Por isso que você tá perguntando pra mim se eu gostaria, que eu ia jogar se eu tivesse um Switch.
Tem uma grande chance de ter, meu. Você tem uma grande chance de ganhar um Switch aí.
Obrigado, Nintendo, por atender as minhas expectativas de não lançar
um... E de ganhar um Switch de graça, velho.
Mas de verdade, você tava na expectativa de que de repente na E3 não, eles trouxessem um console?
Não tava.
Óbvio, eu acho que é um pouco cedo.
Não, eu também acho que é um pouco cedo. Eu acho que a gente vai ver isso daí mais pro final aí do terceiro quarter, né? Do terceiro trimestre.
Uhum.
Se preparando para as vendas de final de ano.
É, isso
eu
aí.
Eu acho que faz mais sentido ou a gente ter algum anúncio no final do ano. Porque, cara, pra mim o timing é o final desse ano. Principalmente pra estimular a venda de jogos também relacionados ao final do ano. A gente vai falar de jogos que foram anunciados pra Nintendo. Cara, assim, foi uma live, né? Um direct da Nintendo, assim, muito porradeiro, assim. De, tipo, jogo, mais um jogo. Algumas coisas que a gente já tinha visto, algumas coisas novas, alguns novos conteúdos sobre jogos que a gente já tinha visto.
Sim.
Mas, cara, foi um evento bem acelerado, assim, com bastante coisas. A gente, obviamente, cara, vai falar aqui dos principais,
sim,
tá?
Sim.
Vamos falar do que mais chamou atenção. Primeiro, um novo Metroid, e não é o Metroid 4.
Oh.
Na verdade, é o Metroid Dread, que é um Metroid tradicional, um Metroid 2D, né? Aquele jogo, naquele rolê Metroidvania, né? Aquela plataforma clássica de jogo de avanço, que tem... A gente tem vários jogos que tem essa estrutura. Um jogo 2D sendo anunciado para o Switch, com... E pra vocês terem uma ideia, faz 16 anos que estão se falando do desenvolvimento desse jogo, tá? Então, a galera tá realmente... É fã de Metroid.
Eles querem um novo Metroid, essa é a questão.
Bem legal.
E, pô, bem-vindo. Já que a galera quer bem-vindo, nem que... Não é o Metroid 4, que é o que Sim. realmente as pessoas querem. Mas... É um gostinho do, tipo, ó, estamos trabalhando com essa temática que vocês gostam, com esse jogo que vocês gostam. Tá aqui, então, um jogo novo desse universo pra vocês.
Legal.
Super bem-vindo.
Não é Metroid 4 ainda, eles falaram que tá em desenvolvimento, mas Beleza. Fatal Frame chegando pro Switch.
Mas esse jogo já chega em 2021, tá? Ele chega em 2021.
Ah, 2021. Ainda. Boa.
É isso aí.
É, vamos lá. Fatal Frame, citei. Pra não falar. Ah, não falou Fatal Frame. Falei. É. WarioWare, que a gente tá falando de um jogo também exclusivo e da Nintendo, é aqueles joguinhos, cara, que tinha, assim, eles pegaram muito forte durante o Nintendo DS, né? Tinha aquela dinâmica de jogos, que são vários minigames meio zoeirinhas da Nintendo, do tipo, putz, é aquela dinâmica de joguinhos divertido de Mario Party, só que o Wario zoando o rolê. É isso, cara, arranca pelo do nariz. Aí você vai lá e compete com seu amigo quem arranca pelo do nariz. É umas paradinhas dessa, divertido. Tem a galera que é super fã do Wario, mas a gente tá falando de uma base, obviamente, menor. É um nicho.
Um dos meus primeiros jogos de Game Boy, Tato, foi do Wario.
É mesmo?
É mesmo.
Ah, com esses minigamezinhos, pá?
Ou... Não, não, não. Ele era um jogo tipo Mario mesmo.
Uhum.
2D, andando de ladinho, como chama isso?
Plataforma, é plataforma.
Né? Andando no esquema plataforma e tal. Mesmo esquema e tal, só que era do Wario. Era bem legal esse jogo. Eu tinha pedido do Mario, mas eu ganhei o do Wario.
É. Ainda bem que você não pediu um PlayStation e ganhou um PlayStation.
Não.
Podia ser pior.
E foi, então, e foi bacana, porque pelo menos chegaram bem próximo, né?
É, não posso reclamar. Só girou a consoante.
É, né? Isso aí.
Era Mario, virou o Wario.
Provavelmente o cara do mapping falou: não, é igual, pode levar.
Mario, Wario, as crianças nem percebem. Obviamente só as crianças percebem.
Me diverti bastante com esse jogo.
Ah, fantástico, olha lá, Mauri. Mais uma opção pra você com o seu Switch de graça. Quero só apontar, né, que a gente... quem perdeu essa aposta? Onde foi essa aposta? Foi numa live, né?
Foi
pré e pós, não foi durante.
Então, não tem o registro disso?
Talvez não. Vamos ver. Mano Laura, Mano Letícia, Mano Equipe.
É, mano,
vocês procurem aí.
Quando rola esse tipo de coisa, vocês têm que anotar, porque, gravar, mano, não tem como.
Depois a gente esquece, é uma hora e não ganha o Switch, não sabe por quê. Né? Depois a gente vai falar de Mario Party Superstars, o novo, não tão novo, jogo da série Mario Party, que na minha opinião é uma das minhas séries favoritas do Nintendo, porque tem o tipo de jogo que eu gosto, que é tipo de fazer uma party, de sentar todo mundo na mesa e, tipo,
todo
na cadeira.
Todo mundo não, quatro pessoas.
Até quatro pessoas sentarem no sofá e jogarem o jogo na televisão. Cada um com seu controlezinho, pai. E eu, cara, desde o Mario Party, meu contato mais próximo foi com o Mario Party 8 e 9, no Wii.
Uhum.
Que quem comprou foi o nosso querido amigo Geleia.
Sim.
E, cara, eu joguei muito, 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 muito. E agora, cara, quando saiu pro Switch, eu comprei desesperado. E eu tô com um feeling desse jogo que eu não quero me frustrar. Então eu vou primeiro perguntar pro Maurinho o que ele achou do lançamento, pra depois eu falar as minhas expectativas hypadas da parada.
Não, vamos lá, cara. Acho muito legal o Mario Party. É um jogo, pra quem não conhece, é como se fosse um jogo de tabuleiro.
Isso.
Onde você joga com seus amigos, tem que chegar no final do tabuleiro, e aí no meio do tabuleiro você cumpre uma série de missõezinhas com minigames. Então é extremamente divertido, é um jogo pra jogar com amigos. É isso aí, jogar sozinho, sim, ele não tem tanta pegada. Você pode jogar sozinho, mas não tem tanta graça. O legal é você se divertir ali com seus amigos. Eu acho que esse tipo de jogo, ele é super bem-vindo, é a cara da Nintendo, faz super sentido. Só que eles não estão lançando um jogo novo.
Não.
Eles estão simplesmente fazendo novamente aquilo que eles sempre fazem. Pega o mesmo jogo... Tipo, atualiza ali com gráfico e faz um compilado e fala: estamos lançando um jogo pros fãs que amam isso daqui agora, com esses tabuleiros atualizados e nada
mas
de novo.
Mas qual é a parada? Parece que eles estão usando a mesma engine, né? A mesma estrutura, os mesmos recursos que eles usaram no último Super Mario Party.
O que saiu pra Switch mesmo.
O que já saiu pra Switch, tá? Não é com o gráfico do 64.
Sim.
Esse jogo, ele tem 5 tabuleiros que foram lançados nos jogos do 64 e 100 minijogos, né? Os minigames divertidinhos. O que é legal desse jogo, tá? Ele inclui modo online em todas as formas de jogo. Então, não importa qual jogo. Você quer jogar... por exemplo, jogar sozinho, você pode jogar sozinho sem ser com o computador, que é a única opção que você tem hoje. Você pode jogar sozinho com adversários em qualquer lugar do mundo. Jogar online com amigos. Você vai ter outros jeitos de jogar e todos eles online. O que
isso é bacana.
Isso é muito bacana.
É realmente bacana.
É finalmente uma função que a galera tem pedido muito pra Super Mario Party. O que, que eu, se fosse a Nintendo, faria? Eu lançaria com o mesmo nome. Mario Party Superstars. É. Ou seja, são as super estrelas
que são
do Mario Party.
Que é o compilado dos melhores tabuleiros dos Mario Party desde Nintendo 64.
Não, não. Não é? É do Nintendo 64.
Ah, só do Nintendo 64.
É. Uhum. Aí o que eu faria? O jogo vai lançar em outubro. É. Lançou em outubro. Chega dezembro, eu colocaria, agora eu tô vendendo DLC com os jogos do, sei lá, Wii.
Sim.
Com os melhores tabuleiros do GameCube. E realmente transformar esse jogo no Superstars.
Entendi.
De você pegar os melhores tabuleiros e baixando como DLC. Faz como o Season Pack. Você pode comprar a expansão separada, né? Eu só quero comprar do Wii, beleza? Só compro do Wii. Ou você compra, tipo, todos os futuros
e quando
lançamentos, vai pegando. Cara, a Nintendo ia encher a bunda de dinheiro fazendo isso. E já tem nome pra isso. É Mario Party Superstars.
É isso mesmo.
E aí você pode colocar DLC com um personagem novo. Transforma, cara.
Minigame nos jogos.
É, cara. Transforma no Smash Bros. Cara, vai colocando personagem. Traz outra franquia. A pessoa corre com o Link. A Zelda. Vai misturando o rolê, cara. Transforma realmente no Mario Party Superstars. E você vai ver se esse jogo não vai bombar.
Realmente.
Seria da hora?
Não, seria muito legal mesmo você poder ter o melhor do melhor, né?
E aí
isso vira aos poucos e você sempre renovando, né, o jogo. Tanto que faz até sentido isso que você tá dizendo, Tato, porque eles lançaram recentemente a atualização do Mario Party do Switch, colocando as funções de online e tal, que era realmente algo aguardado. E aí provavelmente eles já fizeram isso porque eles montaram, né, o Superstars.
Então, mas o que eles fariam? Na minha opinião, se eles fossem inteligentes, no meu ponto de vista...
Sim.
Não que eles não sejam inteligentes. Eles são inteligentes. Eles ganham dinheiro a cada 2 anos com os mesmos jogos desde a década de 80.
Uhum.
Eles são muito inteligentes. Mas o que eles fariam, na minha opinião, né? Se eles fossem mais inteligentes. Beleza?
Se fosse possível ser mais inteligente.
Eles entenderam várias coisas do Super Mario no Switch, no Mario Party. E aí, pra poder... Por exemplo, DLC com mais fases. A galera pediu muito DLC com mais fases.
Sim.
E se eles já pra mim, se eles fossem muito inteligentes mesmo, eles já estruturariam esse novo jogo pra receber essas DLCs.
Faz sentido.
Então, gradualmente a gente vai ver no futuro. E eu acho que os fãs iam ficar muito felizes pra, ver mais DLC. E aí ele ia estender a vida útil do jogo. E cara, na boa, você não entendo. Entendo. Você nem precisa fazer Season Pass. Vende separadamente todos eles. Vou te falar, eu sou otário e eu vou pagar, eu vou comprar, porque é Mario Party. Mario, você também não compraria Mario Party?
Realmente, se eu tivesse um console, tivesse dentro desse universo, provavelmente eu investiria, porque realmente é um jogo muito divertido, gostoso de ter. E aí você ter mais opções de tabuleiro sempre, pô, faz muito sentido, realmente seria bem legal. Vamos ver como a Nintendo vai se comportar com esse joguinho, né?
Também foi anunciado o Shin Megami Tensei 5, vale citar, vai sair também esse ano, em 2021. Mas eu acho que o que a gente tem que falar mesmo é Zelda e 35 anos de Zelda. Por quê? 35 anos do Mario foi legal, mas poderia ter sido melhor. Cara, a gente tá falando de uma empresa que tem... Tipo, os fãs da marca... Tem um carinho pelas propriedades intelectuais da Nintendo tão grande quanto os fãs da Disney, assim.
Não, realmente.
Tipo, putz, cara, quero comprar tudo do Mickey. Tem gente que pira. E a galera que é fã da Nintendo quer comprar tudo do Mario.
É isso mesmo.
E eles exploraram a oportunidade, mas, na minha opinião, não tão bem quanto poderia ter sido explorado. Por quê? Tinha lá o Game & Watch, né? Que é aquele consolezinho portátil, edição especial, com alguns joguinhos do Mario, 35 anos. Teve o pacote dos jogos temporários, que isso pra mim não fez o menor sentido. Só tem...
Sim,
até digital. Bizarro, você fala, né? Assim, olha, edição física vai ser limitada.
Uhum.
Eu entendo.
Agora
a edição digital ser limitada... Cara, quem sou eu pra discutir a estratégia da Nintendo, tá? Eles sabem ganhar dinheiro. Eu, por exemplo...
Apesar que a Disney faz muito disso.
Né? Sim, mas não faz sentido hoje em dia ter um Disney Vault.
Sim.
Tanto que a Disney tá fazendo o Disney Plus, que tem tudo.
Uhum.
Não existe mais Disney Vault. Disney Vault... Olha, Nintendo, parabéns. Vamos usar essa estratégia na década de 90. Volta lá e refaz. Porque não faz sentido usar isso em 2021.
Sim, realmente. Isso...
Você entendeu?
Se limitar um jogo digital.
Não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. Mas vamos lá. É, e aí estava na expectativa de vermos várias iniciativas de jogos, de remakes, pegar Ocarina of Time, pegar o Majora's Mask, pegar o Skyward Sword, pegar o Wind Waker, pegar todos esses jogos legais que são icônicos, fazer remaster dos jogos, relançar e ganhar dinheiro de novo. E os fãs estavam pedindo isso.
Sim.
Peguem o que você... Peguem o que eu já comprei 3 vezes, me venda mais uma vez... Com uma capa nova. É isso que o pessoal
vai falar. Com uma estrela dourada.
Com uma estrela dourada, que é isso que eu quero pra poder jogar nesse console. Eu não importo, de cada console que vocês lançam, eu compro de novo. É isso que o fã tá dizendo.
Uhum.
Tá? E eu entendo a lógica. Eu entendo a lógica. E a Nintendo não entregou. Pelo menos não até agora. O que a gente sabe que vai ter Skyward HD, né? Vai ter uma versão remasterizada do jogo. Tá dando uma treta porque tem alguns amiibos que são aqueles bonequinhos de action figures com NFC que ativam coisas especiais no jogo. Vai ativar tipo uma função de tipo de navegação rápida dentro do jogo.
Uhum.
Que é meio que tipo assim, porra, cara. Por que que já tem uma função meio que de navegação rápida quando você usa as estátuas lá dos povos? Não é Zora, esqueci o nome. Cara,
o totemzinho lá.
O totemzinho lá, você consegue se transportar rápido pelo jogo, mas quer aquela dinâmica toda, cara. Então, assim, tivemos o Game & Watch de Zelda, o que honestamente é bem legal. Eu quero muito. Eu quero mais do que lasanha.
Mas esse vai ser edição limitada?
Também, edição limitada, soletor. Mas esse eu quero pra ter, cara. Um Game & Watch
Sim.
com Zelda, cara. Pô, eu quero.
Telinha colorida.
Pô. Putz, cara, com 4 joguinhos, tal. Uns joguinhos, tipo, antigos, tal. Mas, cara, é legal.
Sim, né? Como uma lembrança.
Ele é uma memorabilia, tá? Então, por isso eu acho da hora e quero. O ponto principal, o ápice do evento, o que todo mundo queria ver, o que todo mundo esperava, eram mais jogos, de ver Wind Waker, de ver outros jogos, cara, Majora's Mask, Ocarina of Time, pegar esses outros jogos que estão ferrados e lançar também outras versões e anunciar especiais. Pode ser que isso ainda aconteça até final do ano, pode ter jogo anunciado em março, em fevereiro, em novembro, acho difícil, mas pode ser que seja, A única coisa que a gente teve de fato... Tá muito estranha essa relação da Nintendo com as notícias, porque a gente teve um monte de anúncios, um monte de jogo, não sei o que lá, mas parece que a Nintendo não falou muita coisa, assim. Será, qual vai ser o jogo de final de ano?
Isso que me deixou com medo, Tato. O fato
de... Ser Mario Party com jogos 64?
Eles me anunciarem o novo Zelda, né? O Bafo do Selvagem 2, pra 2022. Me assustou isso. Por quê? Isso, pra mim, afasta o lançamento de um novo console.
É verdade.
O que eles vão lançar junto com esse console?
Qual é o grande jogo do console? O console...
É, pra alavancar o console, a venda dele.
É. Então, assim, eu... Até mesmo se você for ver os gráficos do trailer, parecem estar mais legais do que o Switch atual. O quanto isso reflete, o quanto isso é minha imaginação preenchendo o pixel, não sei. Mas eu tenho essa percepção. O que acontece... O jogo, por enquanto, a gente teve mais algumas cenas mostrando novas mecânicas do jogo, mostrando umas paradas das ilhas suspensas, que é uma coisa muito legal, que remete a outros jogos. Tem umas paradas que são muito bacanas, que acho que vão implementar a mecânica, que já é muito legal. Breath of the Wild é o meu jogo favorito da vida, ever. Melhor jogo, na minha opinião, pra mim, não tô falando pra você, pra mim. Tá? O jogo que eu mais gostei de ver entrar, experiência, papapá. Foi esse. Tem jogos mágicos, tem Red Dead Redemption, tem o Portal, tem vários jogos que eu amo.
Mas
Breath of the Wild é um jogo especial demais pra mim. Então eu tô especialmente empolgado. O trailer na E3 de 2018, 2019, sei lá, já foi algo tipo, caramba, vai ter, que da hora, foi 2019. Obviamente estamos em 2021 e a gente vai ver esse jogo em 2022. Tem um intervalo maior, eu tava com a expectativa da gente já ter esse jogo antes.
Sim.
Estou com uma expectativa bem grande em relação a esse jogo por conta da importância que esse jogo tem pra mim. Da primeira versão. E acho que o nome não vai ser Zelda Breath of the Wild 2. Se for, eles já podiam ter falado, né? Porque a parada é toda assim, porra, o nome do jogo conta um pouco do que é a mecânica, o que é dinâmico, o que é história.
Mas não tá se passando no mesmo universo?
A sensação é essa. Por isso que eu acho que é uma sequência.
A pessoa aposta no Bafo do Selvagem 2.
Então. Sim, mas pra mim é só um nome temporário que a galera tá usando. E tanto é que eles não colocaram. Eles colocaram, tipo, a continuação de Breath of the Wild. Mas não tem um nome possível. Tem alguns nomes possíveis que vazou pra mim, mas nem vale citar, porque é, tipo, tudo especulação, tá ligado? Tipo, sei lá, Rainho de Sol, Zelda... A Legenda da Zelda, Rainho de Sol. Como faz? Então, honestamente, cara... Eu acho que se a gente vai ver isso em 2022, talvez seja em março. Tipo, meio que casar com o lançamento do primeiro Switch. E talvez a gente vê o Zelda pra março, talvez signifique que o segundo console, a atualização do Switch, o novo Switch Pro, sei lá, talvez também fique pro começo do ano que vem.
É, então, é a sensação que me passou com isso. Tipo,
porque qual vai ser o jogo que vai alavancar a venda no final do ano?
É.
Porque, honestamente, Mario Party é legal, mas não. Até Mario Kart estavam falando de ter um novo Mario Kart. Não.
Ou um novo Mario 3D também.
É, não. Uma continuação do Galaxy, uma continuação do Odyssey. Não. Não teve nada disso. Então, de certa forma, foi uma E3 legal, foi uma apresentação legal, foi um Direct legal, mas ainda fica incógnita de qual é a perspectiva da Nintendo pro final do ano. Qual é o grande jogo, cara? Tipo, tem um novo Pokémon que tá pra sair, que é o MOBA de Pokémon.
Sim.
Vai sair no mês que vem. A gente tem alguns jogos que são esperados pros próximos, pros próximos meses aí. Mas não existe um grande jogo lançamento pro final do ano. Um jogo que vai alavancar a venda de Natal. A Nintendo continua crescendo, o Switch continua crescendo em market share.
Será que eles querem perder essa oportunidade?
Então, cara...
Tá segurando porque tá vendendo ainda?
Então, eu não consigo, de verdade, eu não consigo entender. Algumas coisas pra pontuar aqui pra gente já ir pro encerramento. Mario Party, o novo, Superstars, já vai ter...
Em português do Brasil, né?
Em português do Brasil. Muito legal, cara. Muito bacana ver a presença da Nintendo aqui.
Espero que a Nintendo lance mais jogos em português do Brasil. Acho que isso faz muita diferença. Mostra a importância do mercado brasileiro para a marca. Então, pô, parabéns pela iniciativa.
Com certeza. Ah, inclusive que Ravalos 13 mandou... vai ter mais Direct, calma. Donkey Kong anuncia daqui a pouco. Cara, eu espero que sim, que a gente veja mais Direct, mas a Nintendo não está... Poxa, comparativamente, olhando para os outros anos, não está tão... Não está me passando tanta segurança, fica aquela coisa expectativa. Parece que vai, não vai, aí vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E a galera dos rumores, que da galera de notícias que falam só de Nintendo, só dos consoles da Nintendo... Ficam falando, fazendo rumor, notícia. E, obviamente, isso gera uma expectativa e gera frustração.
Sim.
A Nintendo tá na dela, mas gera frustração.
Até, sabe qual a minha grande expectativa em relação a tudo isso, tá? De verdade, é entender como que vai ser esse novo jogo do Zelda. Por que eu tô falando disso? Porque, pra mim, isso vai mostrar, na verdade, qual é o grande divisor de tecnologia da Nintendo. Porque o primeiro
pra
Zelda... o primeiro Zelda ele foi desenvolvido pra Nintendo Wii U.
É verdade.
Ele não foi desenvolvido pra Switch.
Ele é um jogo de Wii U que também rodava no Switch.
Agora, né, a gente tá falando de um jogo realmente pensado pra essa plataforma, do jeito que ela foi criada. E, imagino eu, que pra essa nova geração de console que seria atualizada.
Hyrule Warriors, que já é um jogo feito pra essa geração... sofre com alguns frame rates quebrados. Tem umas paradas dessas porque falta poder de processamento.
E aí vem o meu segundo questionamento de expectativa. Será que eles vão fazer esse jogo compatível com a geração anterior, que é a geração atual de Switch?
Não acho que é uma nova geração de consoles. Eu acho que é prolongando a vida útil do Switch.
Mas você acha que eles não vão vir com a desculpa? Não, porque não vai ter a melhor experiência. Então, nós, para não lançar uma versão capada, só está disponível para o novo Switch.
Eu acho que não tem a necessidade disso. Eu acho que não...
É um medo que eu tenho.
Sim, é um medo, e é um medo cabível, tá? É um medo cabível, mas eu acho que, tipo, não tem essa necessidade da gente ter esse medo agora.
Não sei.
Eles não fizeram isso com o XL, não vai ser assim desse jeito. Mas, professor Mauri, eu queria que você me falasse... Você tá sabendo do erro que teve na última atualização do Switch?
Não tô sabendo.
Isso é uma coisa que eu queria que a Nintendo trouxesse.
Mas eles não falaram isso no evento?
Não falaram isso no evento.
A Nintendo falaram de um defeito?
Cara, isso é uma parada bem rara, não tinha acontecido antes desse jeito. Eles lançaram uma atualização do Switch e descobriram um erro somente depois da atualização. E aí eles pararam a atualização, então não foi todo mundo que atualizou. Eu, infelizmente, sou um dos poucos otários que estou com a versão nova. Só que qual é o ponto dessa versão nova? E eu descobri esse problema ontem. A versão nova não atualiza e não faz download de nada.
Como que você vai fazer pra pegar a versão sem erro?
Não, a questão é, você pode baixar... Eles estão trabalhando pra resolver. Eu não sei se download de firmware ele faz. Mas de jogo ele não faz. Ele tá tendo dificuldade de, por exemplo, você comprou um jogo novo agora, pegou em promoção. E você foi uma das pessoas que tava lá e ele atualizou automático e deu problema, como é o meu caso. Que é uma minoria. Eu estou nessa minoria.
Você é a minoria que tá bugado.
Eu tô bugado. Ontem foi baixar Rocket League e não foi. Aí ele foi e não foi. Falei, puta, quer saber que essa merda vai ser o erro que eu tinha lido? Aí eu fui lá, tá lá. Erro.
Parabéns.
2123, hífen 1502. Erro de download. Então eu não consegui jogar Rocket League, porque Rocket League tem atualização direto, né?
Puta,
colocando
e é função, gigante
e é, ainda. Cara, no Switch não, viu?
É?
No PlayStation é tipo 4 horas, no Switch é 10 minutos a atualização.
Mas será que é o tamanho da atualização?
Pode ser, pode ser. Mas assim, se eu quero que a Nintendo lance alguma coisa agora, é a atualização do bug pra eu poder continuar jogando meus joguinhos.
É tenso, é tenso.
Então eu espero que a Nintendo atualize pelo menos isso, mano.
Cavalaria, quero saber o que você achou dos lançamentos da Nintendo. Qual é a sua expectativa? Faltou console? Não faltou? Manda pra gente aí os seus comentários. Queremos saber a sua opinião. Um rau pra vocês e até mais.
Você acabou de ouvir o Update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.